no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Governo do Amazonas pede tratamento especial sobre PEC da Segurança Pública. Polícia Federal investiga suspeitos de compartilhar imagens de abuso sexual infanto-juvenil no Pará. Amapá sedia primeiro encontro de quilombolas e a Arquidiocese de Santarém lança campanha de Natal.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Polícia Federal investiga suspeito de compartilhar imagens de abuso sexual infanto-juvenil. A operação apreendeu equipamentos eletrônicos do alvo em Vitória do Xingu, no Pará. As informações com Daniela Pantoja.
A Polícia Federal deflagrou na última terça-feira a Operação Inocência Preservada. A ação teve um alvo na cidade de Vitória do Xingu, no Pará, suspeito de armazenar e compartilhar material contendo abuso sexual de crianças e adolescentes. 8 policiais participaram da operação e realizaram busca no endereço do investigado. Celulares e notebooks foram apreendidos e serão analisados para fundamentar as investigações. A comunidade internacional tem se mobilizado cada vez mais no combate aos crimes de abuso infanto-juvenil, reconhecendo a gravidade dessa violação dos direitos humanos. Organizações como a ONU e a Interpol promovem campanhas e conferências para conscientizar e unir esforços entre os países. No Brasil, a Polícia Federal desempenha papel crucial nessa luta, realizando operações de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Com investigações rigorosas e parcerias com instituições locais e internacionais, a Polícia Federal busca desarticular redes de pedofilia, garantir a proteção das vítimas. A atuação da Polícia Federal não só fortalece a resposta do Estado, mas também reflete o comprometimento do país com as diretrizes globais de proteção à infância. Assim, a colaboração entre nações e instituições é fundamental para erradicar esses crimes e promover um futuro mais seguro para as crianças. Com informações da comunicação social da Polícia Federal em Altamira, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma criança indígena de 6 anos teve um dos braços marcados por ferro em brasa na ilha do Bananal, entre Tocantins e Mato Grosso. O fato aconteceu no último dia 6 de outubro. Confira com a Dispésia.
Uma criança indígena em Nancarajá, de 6 anos, teve o braço marcado por ferro em brasa, o mesmo usado para marcar gado, na ilha do Bananal, localizada entre os estados do Tocantins e Mato Grosso. Vítima de violência física e simbólica, a agressão foi praticada por um capataz que aluga pastagens na Ilha do Bananal, onde deveria ser garantido o usufruto exclusivo dos povos sobre seu território. O crime ocorreu no dia 6 de outubro deste ano. O caso veio a público por meio de uma denúncia do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário Regional Mato Grosso. A entidade divulgou uma nota no dia 24 deste mês sobre o ocorrido. Ângelo Oliveira, missionário do CIMI Regional Mato Grosso, que foi até a aldeia junto com defensores públicos após o ocorrido, conta os relatos que ouviu dos indígenas.
Lá na aldeia e pude ouvir os parentes, né, da criança, pude ouvir a mãe, a avó, ouvi também pessoas da comunidade lá e pude ver também o menino, né, que foi marcado com esse ferro. A família me relatou que eles estavam num retiro, né, os retiros são parcerias, né, que se faz, né, o povo ali com alguns criadores de gado, né, que montam o que eles chamam de retiro na ilha e aí colocam algumas pessoas para cuidar do gado lá. O capataz, né, desse retiro estava lá marcando o gado e essa criança, Inã, estava andando por ali, brincando, e tem uma hora que esse cara, ele se revoltou, pegou a criança, né, pela mão e com o ferro que estava marcando o gado marcou o braço da criança. A criança chorou muito, gritou, e os irmãos dele que estavam brincando viram a cena, né, a mãe correu para acudir.
A FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, foi acionada e a criança foi levada ao hospital, onde recebeu atendimento médico. Mesmo após concluir o tratamento, ficou com a cicatriz de ferro em brasa, a mesma que os animais do fazendeiro carregam. A comunidade registrou um boletim de ocorrência. Ao se apresentar às autoridades, o agressor contou outra história, relata Ângelo.
Demorou se apresentar, levou as marcas que ele estava usando para apresentar. Ele começou a dizer que foi um acidente, né? Porque a criança estava passando perto e acidentalmente a marca pegou no braço da criança, mas né, os outros que estavam próximos, as outras irmãos, a própria criança narra que não foi assim, foi proposital. Ele segurou o braço da criança e marcou.
Este ato é inaceitável e traz em si alta carga de crueldade e racismo, alerta o CIMI, que acompanha o caso, e das autoridades cobra a punição do agressor, a reparação para a criança, a família e ao povo Inancarajá. O caso é emblemático, explica o missionário do CIMI.
Porque marcar, né, com ferro, se marca, né, mesmo sendo uma agressão, né, mas se marca os animais, né, para dizer esse aqui é meu. E isso acontecer com uma criança de 6 anos, infligindo não só a violência física, mas também psicológica e simbólica, né, porque o que significa marcar uma pessoa com marca de gado, né? E dentro da terra indígena, dentro da terra dessa criança, ela foi marcada, né? Porque isso é um crime que precisa ser reparado, precisa receber os cuidados, né? A família, ela solicita que essa marca seja removida, né?
Além da investigação e da condenação do autor desta cruel agressão, é fundamental que as autoridades públicas estabeleçam um diálogo com o povo Inã, a fim de sanar as bases dessa e outras violências cometidas contra os indígenas na Ilha do Bananal. Do CIMI, Andy Spezia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o governo do Amazonas pede tratamento especial com o Estado na PEC da Segurança Pública. Os detalhes com Bruno Elander.
O governo federal enviará uma proposta de emenda à Constituição, PEC, ao Congresso Nacional para aumentar o combate ao crime organizado. E na última quinta-feira, reuniu governadores para ouvir sugestões. O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, representou o Estado e pediu o tratamento diferenciado, com reavaliação das ações das Forças Armadas e implantação de bases fluviais no território amazonense.
Ainda na gestão do ministro Flávio Dino, foi anunciado o programa Amazonas Soberania e Segurança, em que havia implantação de 27 novas bases fluviais. São arranjos administrativos que precisam ser acelerados. Eu presto atenção, ministro Lewandowski, que na construção do modelo da PEC seja considerada a estruturação, a quebra logística com as bases fluviais, com a intensificação do modelo de cooperação dessa nova polícia ostensiva.
Durante o encontro, chamou a atenção o relato do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que revelou a associação de postos de combustíveis com o crime organizado.
O assunto não pode ficar restrito à PEC. Talvez a PEC isoladamente não tenha condão e não tenha capacidade de resolver o problema da segurança pública que tanto nos assola, tanto nos aflige. Existem outros problemas que estão conjugados, correlatos. Uma coisa que nos preocupa muito é a transposição do ilícito nos negócios lícitos e isso vai drenando a competitividade. Vou dar um exemplo. Nós temos um problema sério com o setor de combustíveis, que é um dos setores preferidos pelo crime organizado hoje para a lavagem do dinheiro. E a gente está vendo a profusão de postos de gasolina que estão sendo adquiridos pelo crime e até usinas de etanol hoje. E aí, se não houver um trabalho conjunto, a gente não vai chegar a lugar algum.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que a ideia central da PEC é unificar as informações de segurança pública do país.
Eu sei que cada governador tem os seus problemas, cada governador tem suas soluções, mas o crime organizado está crescendo, as organizações nas cadeias estão crescendo, a gente vê de vez em quando falar do Comando Vermelho, falar do PCC, e eles estão em quase todos os estados disputando eleições, elegendo vereador e, quem sabe, indicando pessoas para utilizar cargos importantes nas instituições brasileiras. O crime está sofisticado, inteligência sofisticada, arma sofisticada, muitas vezes melhor do que todo o arsenal das polícias estaduais, do que das próprias Forças Armadas, e às vezes são as armas das próprias Forças Armadas que são roubadas. Porque quem cuida da Polícia Civil é o Estado, e nem sempre o Estado quer que o governo federal auxilie. Nós queremos unificar procedimentos, informações. Tem governador que omita as informações da apuração dos crimes, a quantidade de gente que morreu, que ainda não sabe por que morreu. Ou seja, cada um produz a informação que lhe interessa, e muitas vezes é que interessa ao delegado da polícia que é chefe, o coronel que manda no batalhão.
O Amazonas tem 3 mil quilômetros de fronteiras com os dois principais países produtores de drogas, Colômbia e Peru. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Amapá sedia primeiro encontro de quilombolas.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é notícia.
A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta quarta-feira um homem em repressão ao crime de moeda falsa. A ação teve início após investigações indicarem o envio de notas falsificadas por meio dos Correios, originárias de Uberlândia, Minas Gerais, com destino a um endereço em Redenção, no Pará. Policiais federais realizaram abordagem do destinatário no momento da entrega da encomenda e confirmaram a suspeita de que a correspondência continha cédulas com indícios de falsificação. O destinatário das notas foi conduzido à delegacia da Polícia Federal e, após lavrado auto de prisão em flagrante pelo crime de moeda falsa, foi encaminhado ao sistema prisional. As 10 cédulas falsas de R$100 serão enviadas para análise da perícia da Polícia Federal. O celular do investigado foi apreendido e poderá ajudar nas investigações. Com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal no Pará. Ministra dos Povos Originários do Brasil participa de diálogo ministerial para apoiar a ação climática florestal durante a COP16. A reportagem é de Janaína Souza.
Os temas prioritários discutidos foram a inclusão dos planos de ação nacionais para a biodiversidade e as contribuições nacionalmente determinadas, que são documentos políticos importantes que podem ser alinhados para enfrentar as crises climáticas e de biodiversidade, além de discussões sobre como mobilizar um novo compromisso global para apoiar o reconhecimento das terras antes da COP 2030. As três frentes de negociação financeira da COP16 continuam sob impasse. As doações dos países desenvolvidos ao novo Fundo Global de Biodiversidade, estimada em US$400 milhões, estão aquém dos US$20 bilhões, sinalizados até 2025. Além disso, a questão desse fundo ainda é tema polêmico, com os países em desenvolvimento reivindicando mais participação no processo de decisão. A ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara, falou durante a reunião sobre o que espera dos países super ricos para financiamentos para a proteção da biodiversidade.
Então, nesse processo de diálogo, né, de definir como que será essa contribuição dos países, nós defendemos, né, esse apoio orçamentário para o processo demarcatório, mas também defendemos a posição do financiamento direto para povos e organizações indígenas. Creio que vamos chegar aí numa posição, né, de que é necessário aumentar esses recursos para os países que têm florestas tropicais, que têm toda essa diversidade, para que continuem protegendo, né, esses territórios e a biodiversidade.
E diz que a COP30, que será realizada em Belém do Pará, em novembro de 2025, não pode ser somente um evento.
Nós estamos trabalhando muito, né, com o conjunto de ministérios, de órgãos do governo federal, para que essa COB seja a maior e melhor COB em participação e contribuição dos povos indígenas, mas também para que seja uma COB com legados positivos, né, legados para a implementação de ações que de fato venham contribuir com a proteção do meio ambiente, da biodiversidade. Estamos também, né, com essa posição conjunta do Brasil, da sinergia entre as três convenções, né, a Convenção da Diversidade Biológica, a Convenção do Clima e a Convenção de Combate à Desertificação. Então o Brasil está com essa posição e nós estamos juntos construindo para que a implementação de fato seja conjunta.
De Cali, na Colômbia, Janaína Souza, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Primeiro encontro de quilombolas será realizado no estado do Amapá. O evento acontece de 7 a 9 de novembro no território Quilombo Rosa. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Representantes de cerca de 40 comunidades quilombolas do Amapá se reúnem para a primeira edição do Encontro dos Quilombos, que acontece no período de 7 a 9 de novembro no Quilombo do Rosa, na zona rural de Macapá. O evento é inédito, busca promover discussões sobre igualdade racial e fortalecer as políticas públicas voltadas para a população quilombola no estado. O evento é organizado pela Fundação Estadual de Promoção da Igualdade Racial, a Fundação Mar Abaixo, com apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Josilana Santos, diretora-presidente da Fundação Mar Abaixo, destaca que o evento marca a resistência do povo quilombola do extremo norte do Brasil, em especial destacando a construção de políticas públicas afirmativas com equidade, com a apresentação do programa Amapá Afro.
E falando um pouquinho sobre o grande encontro, o primeiro encontro de quilombos do Amapá, que irá acontecer no dia 7, 8 e 9 de novembro no território quilombola do Rosa, um quilombo recém-titulado, com essa garantia de retomada de direitos. Mas falar desse evento, que é um evento que marca a resistência do povo quilombola do extremo norte do Brasil, em especial destacando a construção de políticas públicas afirmativas com equidade, com a apresentação do programa Amapá Afro, que é um programa que existe legalmente desde 2010, mas que vem sendo efetivado há 2 anos. E mais ainda, a cereja do bolo, né, a construção do projeto Amapá Quilombola.
O programa Amapá Afro é uma política de Estado que visa assegurar a inclusão e o desenvolvimento da população negra e quilombola e abrange iniciativas em setores como educação, saúde, habitação, cultura, infraestrutura e saneamento, promovendo igualdade e melhor qualidade de vida. Esse evento também celebra um momento de grande construção política, de aquilombamento do povo negro e encaminhamentos sobre os direitos territoriais dos quilombolas, como reforça Josilana.
Então, será um momento de grande construção política, de aquilombamento, o nosso povo negro quilombola que resiste, as grandes lideranças, as associações, os ativistas discutindo, tirando proposições, dando encaminhamentos, abrindo caminhos e construindo pontes em favor de uma política de igualdade racial para o Amapá inteiro, mas também sendo referência para o norte do Brasil. Nesses próximos dias 7, 8 e 9, o Amapá dará o norte para o Brasil nas discussões quilombolas em favor do povo quilombola e dos seus territórios.
A programação inclui painéis de debates sobre temas como a luta por direito dos quilombolas no atual cenário político brasileiro, territorialidade e preservação de saberes tradicionais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Arquidiocese de Santarém lança a campanha de Natal para apoiar famílias em vulnerabilidade. Com o lema Pequenos Gestos Fazem a Diferença, a campanha arrecada alimentos e brinquedos em paróquias e comunidades até 22 de dezembro. Saiba mais com Guias de Costa.
A Arquidiocese de Santarém anunciou a realização da campanha de Natal Pão em Todas as Mesas, com o objetivo de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social. Com o lema Pequenos Gestos Fazem a Diferença, a ação visa arrecadar alimentos não perecíveis e brinquedos que devem ser distribuídos com cestas básicas e presentes natalinos para crianças de famílias carentes. A campanha teve início no dia 25 de outubro e segue até 22 de dezembro. As doações podem ser entregues nas paróquias, áreas pastorais e comunidades da região, que devem funcionar como pontos de coleta e distribuição dos itens arrecadados. A entrega de cestas básicas está programada para começar a partir do dia 22 de dezembro, com a finalidade de proporcionar uma ceia natalina digna para as famílias atendidas. No dia 17 deste mês, data em que celebra o Dia Mundial dos Pobres, a Arquidiocese orienta as paróquias e áreas pastorais a realizarem uma ação especial para intensificar a arrecadação de alimentos, como explica Dom Irineu Romã, arcebispo de Santarém, destacando que a campanha é um convite à solidariedade e ao exercício da caridade.
Meus irmãos, minhas irmãs, a nossa Arquidiocese de Santarém já iniciou a campanha de Natal Pão em Todas as Mesas. O período da campanha iniciou dia 25 de outubro e se estenderá até 22 de dezembro. E nós temos alguns locais para essas coletas. Você pode fazer doação de alimentos não perecíveis, também de brinquedos. Então, os locais de coleta serão as paróquias, áreas pastorais e comunidades. Lembre-se que pequenos gestos de caridade, de solidariedade, fazem toda a diferença. Portanto, empenhe-se na campanha de Natal Pão em Todas as Mesas, fazendo a sua colaboração, a sua doação, nos locais das paróquias e comunidades.
A iniciativa é um gesto de cuidado da Igreja de Santarém, que busca amenizar as dificuldades enfrentadas por famílias necessitadas durante o período de Natal, promovendo uma ceia especial e levando esperança para aqueles que mais precisam. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação, amigo ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, da RNA. Aqui é o padre Guto Feitosa falando da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão para você. Saudações. O tema do meu comentário radiofônico deste editorial são as chamadas bets, as casas de aposta virtuais. As apostas que ganharam nos últimos anos, poucos anos, uma grande repercussão nacional. Essas apostas digitais ou apostas online, também aqui eu aproveito para colocar o tal do jogo do tigrinho, jogo do jatinho, mas sobretudo essas apostas ligadas a eventos esportivos, ao nosso futebol, aos nossos jogos, também eventos esportivos no Brasil e fora do Brasil, estão ganhando uma grande repercussão e tem muita coisa negativa por baixo que não contam e não divulgam. De fato, essas bets, que são várias, estão presentes na TV, nas redes sociais, nos intervalos, nas camisas e no patrocínio de clubes, em muitos lugares. Recentemente o governo tentou fazer uma lista para dar uma moralizada, mas isso ainda está muito pouco perante o que se deve fazer. Essas bets geram um grande número de pessoas viciadas em jogos. É o transtorno dos jogos, também chamados. Pessoas que deixam prejudicar suas vidas profissionais, pessoais, sua saúde, seus relacionamentos familiares para jogar cada vez mais. Muitas vezes alimentados pelo sentimento de vitória, pela liberação da chamada dopamina no organismo, eles ganham as primeiras apostas, se viciam e vão cada vez mais perdendo, não só dinheiro, mas perdendo saúde e perdendo vida social. Há muitos depoimentos de pessoas que estão cada vez mais fragilizadas e adoecidas por conta do vício em apostas. Alguém pode dizer, mas padre, muita gente para quando quiser, mas o problema são tantas outras que não conseguem mais parar porque as apostas viciam e as apostas adoecem e as apostas destroem famílias. E a conta também da saúde pública, que já está chegando e vai chegar cada vez mais, de pessoas que precisam se tratar porque ficaram viciadas ou, pior ainda, por conta das consequências do vício, do transtorno em jogos, muitos alimentados por essas bets. Procure na internet o perigo das bets ou algo parecido, que você vai ver uma série de especialistas em bons canais que vão explicar para você o risco dessas apostas. Eu trago esse tema hoje, ele está cada vez mais crescendo na sociedade e é bom observar se nós ou quem está ao nosso derredor não está cada vez mais se afundando nesse vício cada vez mais real que está adoecendo as pessoas e também as pessoas que a gente ama. Fique ligado, aqui na Rede Notícias da Amazônia a gente também vai ficar esperto. Desejo a você um ótimo final de semana, lembrando que estamos às vésperas de finados, lembrando dos nossos falecidos, creiamos cada vez mais na vida eterna. A você meu abraço, a você minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 4.084 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Daniela Pantoja, Bruno Elander e Janaína Souza. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.